muito importante e que é também exigente para a estrutura organizacional da Assembleia da República, é a que diz respeito à nossa interação com as entidades administrativas independentes, que são independentes e que funcionam junto da Assembleia da República, muitas delas beneficiando, aliás, de legitimidade reforçada em função dos modos de designação ou eleição que a lei prevê, com intervenção determinante da Assembleia da República. E o meu apelo pode ser dito de forma muito simples: nós devemos ser tão performativos no apoio às entidades que criamos, como avarentos na criação de novas entidades. Creio que a combinação entre sobriedade e proficiência é a combinação de que nós precisamos para ter as entidades administrativas independentes estritamente indispensáveis para uma democracia moderna como é a portuguesa e, ao mesmo tempo, ter as condições logísticas e organizacionais de apoio a essas entidades de que elas necessitam para cumprir plenamente as suas atribuições e competências. No que diz respeito à dimensão das relações europeias e internacionais, e rodo para a minha sétima tarefa, a sexta é o apoio às entidades administrativas independentes, creio que nós temos uma boa tradição e muito boas capacidades na nossa estrutura organizacional nesse domínio das relações europeias e internacionais, de que as senhoras e os senhores deputados e eu próprio muito beneficiamos. E aí, como os próprios serviços já sabem, a minha ambição é muito simples, pode ser explicada de forma também igualmente clara, e diz respeito, mais uma vez, a uma lógica de desenvolvimento incremental no domínio da cooperação. Acho que podemos estender o nosso programa de cooperação no âmbito dos países membros da Cplp. Foi isso, aliás, que propusemos ao Brasil, que é o único país com o qual nós não temos protocolo de cooperação e que as autoridades brasileiras já aceitaram. E podemos também progredir na intensificação, portanto, no robustecimento dos quadros de cooperação parlamentar que temos no âmbito da Cplp. A estrutura organizacional da Assembleia da República e também a Assembleia da República como instituição tem um importante programa de natureza cultural, um programa de edições, um programa de exposições, um programa de tratamento de documentação, biblioteca, arquivo, etc. Um programa que eu, da minha parte, concebo como mesmo o cuidado nosso, o nosso dever de cuidado pelo acervo da nossa democracia. E aí também o que creio que nós temos a fazer não é inventar a roda, não é mudar o paradigma, é desenvolver o que já fazemos com esta preocupação, a preocupação de que este programa cultural no sentido lato do termo, edições, publicações, exposições, artes do palco, artes visuais, artes da imagem, arquivo, documentação e biblioteca, este programa cultural ganhe mais coerência e uma coerência que seja ditada por nós e não apenas pela nossa reação a pedidos exógenos que nos fazem e com os quais nós também beneficiamos. E, portanto, diria que esta é a oitava tarefa e estou quase a chegar ao fim. O Sr. Secretário-Geral não se desanima. Há um elemento interessante e muito importante do ponto de vista institucional de que eu parto, que é o da cooperação da Assembleia da República com as Assembleias Legislativas Regionais. Há até uma tradição dos encontros de quadros parlamentares que, por razões que julgo terão a ver com a pandemia, não se têm realizado nos últimos anos, embora tivessem, a previsão fosse de encontros anuais. O Sr. Deputado Paulo Muniz já está a sentar que sim com a cabeça e, portanto, já temos o apoio dos Açores e aposto que a Madeira também já está ali a manifestar o seu apoio. Julgo que nós devíamos retomar essas formas de cooperação nos dois sentidos entre a Assembleia da República e as Assembleias Legislativas Regionais, porque das regiões autónomas, porque, mais uma vez, para a instituição a Assembleia da República, as regiões autónomas e a autonomia regional são um ingrediente essencial e incontornável da democracia portuguesa. Na dimensão que agora queria salientar, e é a última da minha lista, quero pôr em relevo as questões de comunicação pública. Valorizar o Parlamento dos Jovens, valorizar as iniciativas que trazem a territorialidade e, portanto, a integridade territorial do país para dentro da Assembleia da República, as iniciativas que aqui nos permitem valorizar o que o país é em todo o seu território, as iniciativas de portas abertas, visitas guiadas, trabalho com escolas, etc. Mais uma vez, trata-se de melhorar a nossa capacidade de conceber tudo isto do ponto de vista programático. De duas maneiras. Primeiro, a Assembleia da República, sendo também um ator central na educação para a cidadania em Portugal, em particular junto das jovens gerações, e, do outro lado, permitir também que a apropriação cidadã, como diria um francófono, a apropriação cidadã do Parlamento, a apropriação do Parlamento pelas pessoas como a sua casa, possa também progredir. E esta nona tarefa, a educação para a cidadania, e a apropriação, e esta décima tarefa, a apropriação cidadã do Parlamento, fecham a minha lista, o meu caderno de encargos. Insisto, Vossa Excelência, Sr. Secretário-Geral, é o vértice estratégico da estrutura organizacional Assembleia da República, sem a qual a instituição da Assembleia da República não existiria. A missão fundamental dessa organização é servir a instituição Assembleia da República. Para isso tem que ser capaz, dotada, eficiente e, portanto, todas aquelas necessidades e aqueles projetos que Vossa Excelência identificou contarão para a sua realização com o empenhamento de todas e todos os deputados e do Presidente da Assembleia em particular. Enquanto instituição, nós somos também clientes da organização Assembleia da República e fica aqui uma pequena e modesta proposta para que a solidez e a proficiência da estrutura organizacional da Assembleia da República continue a servir e sirva cada vez melhor a Assembleia da República e, portanto, a democracia portuguesa. Muito obrigado.
Em nome de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, declara-se encerrada a cerimónia. Obrigada.